Muito bom dia a todas e a todos. Vamos iniciar então a nossa reunião, uma vez que já temos quórum. E começávamos então pela aprovação da proposta da ordem do dia. Eu não sei se algum senhor deputado quer fazer alguma proposta de alteração. Não? Então podemos votar esta proposta de ordem do dia. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada então esta proposta para a reunião de hoje. Vamos agora também aprovar a ata da reunião anterior, portanto, da passada reunião do dia 26 de maio. Alguém quer fazer alguma alteração? Não? Vamos votar então esta ata. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada então a ata da reunião do dia 26 de maio por unanimidade. Passamos então ao ponto 3, que tem a ver com a informação sobre baixa e distribuição de iniciativas. Portanto, baixou a esta comissão para apreciação na generalidade a proposta de lei 7917/1, que cria o estatuto do estudante deslocado insular. Baixou à comissão no dia 26 de maio e compete ao PCP indicar o deputado relator. Eu não sei se já há, penso que não está aqui ainda nenhum representante do PCP, portanto será enviado posteriormente. Depois, temos também aqui projetos que baixaram para a apreciação na generalidade. O projeto de lei 627, que tem a ver com o reposicionamento justo da carreira docente e fim de ultrapassagens. O projeto de lei número 629 do PCP, que aprova as medidas para efetivar o direito a todos os docentes ao posicionamento no escalão remuneratório, que corresponde ao tempo de serviço efetivamente prestado. E também o projeto de lei número 634 do Bloco de Esquerda, sobre a lei do reposicionamento de todos os docentes. Portanto, baixaram esta comissão entre os dias 26 de maio e 28 de maio. Os autores, gostava de perguntar se os autores pretendem fazer a apresentação da iniciativa numa reunião da comissão, sim ou não, e em que data é que pretendem fazer a apresentação destas propostas? Sim.
Sr. Presidente, eu sugeria que fosse o mais rápido possível, numa data conveniente.
Muito bem, então... Já estão agendadas, não é? Pronto. Portanto, exatamente, está aqui...
Também podemos dispensar o debate, na verdade, ou a apresentação, porque já toda a gente sabe do que é que se trata.
Muito bem, pronto. Portanto, o que temos aqui também, temos de informação, é que estas propostas foram arrastadas para a sessão plenária do dia 12 de junho, juntamente com o projeto de lei número 285 dos cidadãos. Portanto, sendo assim, devemos informar o PAR que não haverá tempo útil para a elaboração do relatório e passa então para o plenário, certo? Toda a gente concorda? Pronto, ótimo. Vamos então passar para o terceiro ponto. Senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhores assessores. Relativamente ao ponto 4, pedia que pudesse ser depois, mais para o final da reunião, por favor, se não se opuserem os outros restantes grupos. Obrigada.
Portanto, passa então o ponto 4 para o final da reunião do RGES. Vamos então passar para as outras, portanto, projetos de resolução que baixaram para a apreciação na especialidade, e temos aqui vários projetos. PGR número 667 do LIVRE, que recomenda que os exames nacionais dos estudantes com daltonismo estejam totalmente adaptados. Também a PGR número 966 do PSD, pela promoção da igualdade de condições nos exames nacionais para alunos com daltonismo. A PGR número 971, da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo a adoção de medidas concretas para garantir a plena acessibilidade das provas e exames nacionais de alunos com daltonismo. A PGR número 980, do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que adote medidas para garantir a equidade e apoio especializado a alunos com necessidades visuais específicas em provas de avaliação externa. E a PGR número 964, 984, perdão, do Chega, que recomenda ao Governo o reforço das medidas de acessibilidade nos exames nacionais para alunos com daltonismo. Portanto, baixaram à Comissão para a Apreciação na Especialidade no dia 1 de junho. O prazo para a apreciação vai terminar no dia 29 de agosto. Depois trazemos aqui também propostas para a apresentação de propostas de alteração. Tínhamos aqui uma proposta para o dia 11 de junho, não sei se é viável para todos os grupos parlamentares, e a discussão e votação na especialidade a 24 de junho. Portanto, deixava-vos pensar nestes prazos, se são viáveis para vocês, para todos os grupos parlamentares, ou se pretendem propor outras possibilidades.
Sr. Presidente, também sugeria que, uma vez que os textos dos vários projetos de resolução são muito semelhantes e consensuais, que se fizesse também a votação na especialidade na data que está aqui proposta, dia 24, não sei se seria 24/6.
24/6?
Sim, é uma sugestão, porque é muito consensual e creio que toda a gente concorda com o teor. Eu acho que concordo com o teor de todas as propostas, que também são muito parecidas, e, portanto, seria empatar o próprio processo se estivéssemos a adiar mais.
Bem, então, se todos concordarem, fixamos então o dia 11 de junho para a entrega de propostas de alteração, se todos concordarem, e depois a votação na especialidade no dia 24 de junho, de acordo com aquilo que foi sugerido, está bem? Todos concordam? Então, fechamos estas duas datas. Sim, senhor deputado, força.
Senhora Presidente, eu já não estou muito certo do procedimento, mas penso que o ideal seria que tivéssemos uma sugestão de texto de substituição para estes projetos, não é? Porque isso, nós temos muito pouco, não sei se a gente já se apercebeu, mas temos muito pouco dias úteis de comissão até à pausa estival.
Podem consensualizar entre os vários grupos parlamentares também uma redação conjunta. Todos concordam? Então depois, se calhar, podem enviar então essas propostas para se fazer então um documento conjunto. Todos concordarem? Ótimo. Portanto, mantemos a data 11 de junho para envio então dessas propostas, para consensualizarmos estes projetos de resolução. Então, está bem? Fica então dia 11 de junho. Podemos então passar ao ponto seguinte. Nós temos aqui um pedido de audiência do Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto e da Sociedade Portuguesa de Educação Física, sobre a necessidade de garantir a atempada operacionalização do artigo 163 da Lei 73A/2025, que assegura a plena implementação da educação física no primeiro ciclo e a respectiva contratação de docentes especializados, com vista à sua aplicação no ano letivo 26-27, conforme a nossa interpretação, a interpretação do mesmo publicada a 13 de fevereiro. O pedido de audiência foi recebido no dia 29 de maio e, portanto, a nossa questão é se recebemos estas entidades na reunião da comissão ou se podemos fazer uma reunião por deputado piloto. Senhora Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Considerando que se trata do Conselho Nacional, é do entendimento do Partido Socialista que seja em sede da Comissão. Obrigada.
Senhora Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Subscrevo o que a Senhora Deputada Aida Carvalho acabou de referir. Obrigada.
Concordam? Então fixamos estas audiências para decorrerem em reunião da Comissão. Portanto, o ponto 4 fica então para já em suspenso até daqui a pouco. Portanto, passamos ao ponto 5, que tem a ver com a discussão e votação na especialidade de vários projetos de resolução. Não vou estar a lê-los, porque todos temos, só para ganharmos aqui algum tempo, dos diversos partidos, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal e Partido Socialista. Passo então a palavra aos grupos parlamentares para poderem apresentar e iniciarmos então esta votação e a discussão na especialidade. Então, muito bem, então a senhora deputada do Partido Socialista, ai, desculpa, agora tive aqui uma branca, Sandra Lopes, pode iniciar então a sua intervenção.
Obrigada, senhora Presidente, cumprimento todos, a senhora Presidente e todos os senhores e senhoras deputados. Relativamente a estes projetos de resolução em análise, olhando aqui para o quadro comparativo que temos na nossa presença, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que devemos abranger todo o tipo de contratos, os contratos de associação, de cooperação, de patrocínio e as escolas profissionais privadas. E nem todos os projetos de resolução são assim tão abrangentes. De forma explícita, só o PS e o CDS é que falam em todo este tipo de situações. Embora outros projetos... Embora no quadro comparativo, se estivermos a ver, sim. Pronto, e nesse aspecto, por exemplo, o do Chega fala, não fala no título, mas fala depois, ao longo do texto, vai falando também do ensino artístico. No caso da Iniciativa Liberal, eu não me recordo ter visto essa referência, mas admito que esteja, pronto. Mas, no fundo, achamos, e então estamos de acordo, assim sendo, que devemos abranger todos os contratos de associação, cooperação, patrocínio e privadas. Não concordamos com atualizações automáticas, nem com atualizações de acordo com a inflação. Porquê? Porque... É um ónus muito grande que fica sobre o Governo. Estarmos a definir, portanto, há sempre imponderáveis, há sempre situações que acontecem que podem vir a não permitir que isso se venha a verificar. Somos a favor de atualizações regulares, e quando dizemos regulares, prevê uma certa regularidade, mas não ao ponto de dizer que tem que ser anuais ou que tem que ser de acordo com este ou com aquele critério. Até que, por exemplo, se indexarmos isto à inflação, num determinado ano, por exemplo, umas escolas podem ser mais penalizadas e ter estar mais sujeitas à inflação do que outro tipo de escolas que só usam lápis e papel. Portanto, nós queremos deixar aqui uma margem de avaliação ao Governo. É ao Governo que compete governar, gerir, olhar para as necessidades que tem a cada momento e as possibilidades que tem de resposta. Mas isso não impede que sejamos firmes em algum tipo de exigências e entendemos que há duas coisas que uma recomendação tem de fazer, que, sem interromper essa dita margem do Governo, que é devem ser usados critérios objetivos transparentes para as atualizações e devem garantir a maior previsibilidade possível também às instituições que vivem deste tipo de apoios e deste tipo de atualizações. E nesse aspecto, as propostas mais similares acabam por ser as do Partido Socialista e as do Chega, que dão esta margem mais um bocadinho mais flexível. E nesse sentido, nós temos aqui também um texto apresentado neste quadro comparativo que gostaríamos de alterar. Gostaríamos de alterar porque queríamos fazer uma proposta mais simples, que acrescentasse aqui uma palavra que não estava prevista. Nós falávamos em atualizações dos valores e queríamos colocar atualização regular dos valores, portanto, dar esse tipo. E depois, no fundo, nós temos aqui um paralelismo anafórico nos diferentes pontos, que é estabeleça e aplica critérios para os contratos de associação, estabeleça e identifique critérios para os de cooperação e por aí fora, sempre fazendo este paralelismo. E temos uma proposta de redação mais simples, que eu penso que congrega tudo aquilo que são as nossas principais intenções, e que passarei a ler. Que é estabeleça e aplique critérios objetivos e transparentes para a atualização regular dos valores dos apoios financeiros para contratos de associação, os contratos de patrocínio, os contratos de cooperação e as escolas profissionais privadas, garantindo maior previsibilidade às instituições e adequação à evolução dos custos de operação dos estabelecimentos. Isto acho que engloba tudo. Se quiserem, como lido é uma coisa e visto é outra, eu podia passar a cada grupo...
Com as referências.
Pronto, e há uma versão que também podemos sugerir, com referências à legislação mais densa. Eu se calhar passaria...
Sim, eu se calhar sugeria que pudesse distribuir assim e podíamos acompanhar, okay. Se não se importasse. Nós podemos fazer cópias se houver necessidade.
Sim. Ainda deve sobrar.
Penso que todos os grupos parlamentares já têm pelo menos uma cópia. Se quiser, a senhora deputada Sandra Lopes, se quiser terminar a apresentação, depois dávamos um momento para poderem também avaliar, pode ser?
Já terminei, no fundo esta proposta, e eu penso que até a versão mais simples foca tudo o que nós achamos, é os critérios objetivos e transparentes para todos os tipos de contrato, garantindo previsibilidade às instituições e adequação à evolução também dos custos. E agora deixo então...
Muito bem, então deixávamos agora um tempo para poderem avaliar a proposta.
Ou seja, passava a ter só um ponto único?
Portanto, a ideia então é ter apenas um ponto único.
Sim, em vez de estar a repetir, estabelece para os contratos de cooperação e depois estabelece para outro tipo de contratos, fica tudo junto. Obrigado.
Eu não sei se os outros grupos parlamentares querem também apresentar as suas propostas e depois no final fazíamos então a discussão, pode ser? A senhora deputada Angelique da Teresa pretende também apresentar, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Só para clarificar algo que foi dito anteriormente e que não é verdade, é que o projeto de resolução da Iniciativa Liberal abrange todas as escolas, portanto, contratos de associação, contratos de patrocínio, contratos de cooperação, sistemas de financiamento do ensino profissional e, portanto, eu queria clarificar esta abrangência. Depois, enfim, a questão de não haver um processo de atualização automático é o que tem matado o ensino. Porque nas escolas públicas o que é que acontece? Quando o Ministério define que há um aumento salarial, as escolas públicas vão mandar a fatura ao Ministério da Educação. O dinheiro não cai do céu. Portanto, se é decretado pela entidade empregadora que há um aumento salarial, naturalmente que a escola pública precisa que esse financiamento seja facultado para se pagarem os salários que sofreram uma atualização. E, portanto, isto também é assim, não só com os salários, mas com a energia, com os alimentos, com tudo. E o facto de não haver uma atualização automática é aquilo que nos tem levado a esta situação de falência técnica, porque há muitas escolas que estão em falência técnica. Os senhores deputados do Partido Socialista tiveram comigo numa manifestação em que estiveram escolas do ensino especial, com as famílias, com crianças e jovens, aflitos com a possibilidade das escolas verem os seus estabelecimentos de ensino serem encerrados. E o que isso acarreta para aquelas famílias? Porque finalmente aquelas famílias, ao ter aquelas crianças naquelas escolas, conseguiram ter uma vida minimamente normal. Aquelas mulheres conseguiram ter um dia de trabalho normal, sem que estejam constantemente a telefonar e a pedir que vão buscar os filhos porque há um problema qualquer. E o problema é o quê? É a falta de atualização de verbas para que essas escolas funcionem. E, portanto, se isso é assim no ensino público, se isso é assim no ensino público, e bem, atenção, as escolas não podem andar a funcionar com subfinanciamento, porque senão como é que se paga a luz? Como é que se paga a água? Como é que se pagam aos funcionários que põem as escolas a funcionar todos os dias? E os professores? E a compra de alimentos? E as reparações? Quer dizer, das duas uma, ou nós temos aqui uma discussão na base do etéreo, não é? A achar que as coisas caem do céu, ou nós temos uma discussão séria sobre um problema que diz respeito não só às escolas com contratos que têm com o Estado, e portanto que também elas têm ensino público, como com as próprias escolas públicas. A questão da atualização automática deveria estar enquadrada em tudo. A partir do momento em que o Governo diz assim, o salário mínimo aumenta, tem que haver uma atualização automática. Então, e os funcionários públicos que têm, que estão até a receber o salário mínimo, vão fazer o quê? Vão ficar a aguardar? Ou as instituições ficam subfinanciadas? E, portanto, isto é uma prática de gestão corrente e que o Estado deveria ser o primeiro a dar o exemplo. E, portanto, eu digo-vos uma coisa. Eu tinha um sentido de voto relativamente ao vosso projeto de resolução. Mas se vocês colocarem esta inscrição de atualização regular dos valores, que eu não sei o que é que isto é, eu não sei o que é que isto é, mas então eu vou votar contra. Porque já chega. Estamos a gozar com as famílias, desculpem o desabafo, mas as famílias estão à espera que a Assembleia da República resolva um problema crónico. E por muito que custe, a verdade é esta. Se a entidade empregadora decide aumentar salários, se há a taxa de inflação que galopa, ou que mesmo que aumente ao nível básico de uma taxa qualquer anualmente, é óbvio que qualquer instituição que tenha um contrato com o Estado, ou qualquer instituição puramente pública, toda ela pública, tenha uma atualização automática. E, portanto, senhores deputados, a apresentação que eu até faria do projeto de resolução da Iniciativa Liberal é: basta de andarmos a discriminar entre públicos e privados. Estão a ensinar os nossos filhos, os filhos de quem quer que seja. E, portanto, têm que ter direitos iguais e deveres iguais. As exigências devem ser iguais. E logo os direitos também devem ser iguais. Eu confesso que estou um bocadinho saturada desta diferenciação entre setores, quando o objetivo é único, quando o objetivo é comum. A não ser que qualquer dia me obriguem a pôr uma estrelinha aqui no braço a dizer se eu sou pública ou privada. E, portanto, isto é um perfeito disparate. É um perfeito disparate. E por isso é que o projeto de resolução da Iniciativa Liberal não só é abrangente, porque agrega todas as ofertas de ensino que estão nesta situação, como procura um critério básico. Não é político, é técnico. É de financiamento normal do dia-a-dia das instituições, que era até para evitar estas discussões partidárias à volta do que é que deve ser o quê. Não, é um critério técnico. Se há uma alteração da massa salarial, obviamente que essa atualização deve ser feita. Se há uma atualização dos dados da inflação, naturalmente que esta atualização deve ser feita. E por isso é que o projeto de resolução da IEL abarca tudo e escolheu um critério técnico de financiamento normal das instituições normais do nosso dia-a-dia. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Angélica da Teresa, eu penso que há certos problemas que podiam ser discutidos de forma concreta e não de forma puramente ideológica. Além dos termos desrespeitosos que a Sra. Deputada utilizou na sua intervenção em relação àquilo que nós dissemos, que isso, sobre esses vou passar por cima, gostava de lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, nós estamos a discutir realidades muito diferentes. Aliás, esta discussão tem aqui, nesta sessão legislativa, vários meses. Já falámos várias vezes disto. A posição do Partido Socialista sempre foi: nós não devemos falar só de um tipo de contratos, devemos falar de todas as situações em que há entidades privadas que estão a cumprir um serviço público porque o Estado solicita, porque a sua rede não abrange. E, portanto, eu peço desculpa, Sra. Deputada, mas lições sobre a forma razoável de tratar as coisas não nos dá, porque fomos nós que desde o princípio dissemos que nós não vamos tratar só de um tipo de contrato, vamos tratar dos vários tipos de contrato que estão em cima da mesa. E, portanto, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, a ideologia não resolve tudo. Porquê? Porque as situações são diferentes. A forma como a inflação afeta, por exemplo, uma escola artística, e, portanto, os custos de umas concursos artísticos, ou a forma como a inflação afeta uma escola que tem educação especial, portanto, que não é só educação, em que está a tratar com crianças ou adolescentes que têm problemas de saúde em cima das questões da educação, tem custos diferentes. Uma escola profissional, dependendo dos vários setores que cobre, em função dos seus cursos, pode ser afetada num determinado ano de uma forma diferente pelo índice de inflação, que o índice é um índice, portanto, esconde muitas diferenciações. E, portanto, a ideia ideológica de que isto é tudo muito simples e a única coisa é tratar toda a gente por igual é uma ideia ideológica errada, porque esconde o facto de que há realidades diferenciadas. Agora, o Parlamento pode ter duas atitudes em relação a isto. Escolhe fazer parangonas emocionais sobre as coisas e, portanto, e tenta fixar um critério rígido que não deixa à administração, neste caso ao Governo e à administração, nenhuma margem de manobra da percepção das situações. Não é a nossa posição, nunca foi. Nós já estivemos no Governo e sabemos o que é haver uma regra que parece espetacular porque é igual para toda a gente e depois na prática, na concretização, isso resulta em injustiças. A atualização automática, por exemplo, faz em que se num ano houver desinflação, também haverá redução dos apoios. Isso garante a previsibilidade às instituições? Não parece que isso garante a previsibilidade às instituições. Portanto, nós podemos... E penso que quando estamos em sede de especialidade a discutir um projeto, nós devemos olhar para os problemas, tratar a realidade dos problemas e os concretos problemas. E não achar que resolvemos tudo com chavões ideológicos, que infelizmente eu não tenho nada contra a ideologia, porque as ideologias são formas de ver a vida. Mas depois querer aplicar a tudo, até ao concreto de cada situação, até à diferenciação de especificidades das situações, resolver tudo com chavões ideológicos, a nosso ver, é uma má técnica legislativa, é uma má forma de confrontar os problemas. E vou-lhe dar um exemplo onde nós, se calhar, até devíamos ir mais longe. As crianças ou os adolescentes que estão em idade escolar, mas precisam de um acompanhamento também ao nível da saúde, porque, e é isso que faz com que possam ou devam estar em determinadas instituições especiais e não no espaço de educação inclusiva dentro de uma escola, porque têm fatores de saúde que tornam praticamente impossível serem tratadas no quadro de uma escola corrente, regular, mesmo dentro desse caso há situações diferentes. Porquê é que nós falamos tanto de um tipo de situação que existe mais na zona de Lisboa e não falamos de um outro tipo de instituições que existem mais no resto do país? Porquê? Porque uns estão mais perto da comunicação, estão mais perto de expor o seu problema, é mais fácil estarem à porta do Ministério da Educação, e outros estão longe. Em vez de estarem em Lisboa, estão no Porto, por exemplo, ou estão em Braga, ou estão na Guarda. E, portanto, nós não devemos, pensamos nós, tratar estes problemas em função do relevo mediático ou em função de slogans ideológicos que parecem espetaculares, mas que no fundo simplificam coisas que não são todas iguais em todo lado, e tratarmos as coisas com a especificidade suficiente. Em nosso entender, uma recomendação ao Governo nem é um projeto de lei. Há uma diferença entre um projeto de lei que tem que ser específico e tem de dizer exatamente como é que se vai fazer, ou um projeto de resolução que faz uma recomendação. E há uma diferença entre a Assembleia da República colocar em cima da mesa uma orientação que solicita ao Governo que tenha em consideração, ou estar a governar, ou estar a legislar exatamente em sentido de lei. Em nosso entender, há diversidade de situações. Há diversidade de situações em função dos diferentes tipos de contrato, em função dos diferentes tipos de educação, em função das diferentes regiões do país, e em nosso entender é normal que nós solicitemos ao Governo que haja critérios objetivos, que haja atribuições regulares, que essas atribuições acompanhem a evolução dos custos da operação. Parece-nos isto razoável. E por isso nós entendemos, como a minha colega Sandra Lopes explicou no princípio, nós entendemos que, este critério, que esta questão do, da atuação do regular, das atuações com critérios objetivos e das atuações que cubram a evolução dos custos da operação, é a forma adequada do Parlamento, numa resolução, recomendar ao Governo. Tentar tirar ao Governo a mão de ser o Governo que tem que analisar o concreto das situações e que tem que tomar decisões em função disso, não parece normal, porque se formos para isso, então temos que ir fazer contas e temos que ver qual é o reflexo disso em termos de orçamento de Estado, então e nesse caso, se calhar, estamos a discutir a norma travão. Não parece que seja esse o caso. E, portanto, Sra. Deputada Angelique da Teresa e caros colegas, eu penso que é possível discutir estas matérias em termos concretos, em termos da realidade dos problemas, em termos das dificuldades, em termos da necessidade de evoluirmos, sem recorrermos a uma linguagem depreciativa daquilo que os outros propõem. Penso que é possível discutir os assuntos olhando para as situações concretas sem tentar varrer os outros com vassouradas ideológicas. Penso que é mais útil e mais apropriado à necessidade que temos de reorientar um pouco a forma como olhamos para estas situações. Penso que é mais adequado e mais próprio de um debate em especialidade que não é exatamente ou não devia ser exatamente um debate de parangonas. Obrigado.
Muito bem. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Angelique da Teresa, o Sr. Deputado José de Carvalho já tinha pedido a palavra, portanto, faríamos nesta ordem, pode ser, ou prefere responder? Pronto, não se importa, Sr. Deputado, então tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Foi dito aqui que não deveria estar aqui a dar lições sobre a matéria. Bem, se tudo isto funcionasse, e se tudo isto tivesse funcionado durante os governos do Partido Socialista, não estaríamos aqui a debater este problema que se arrasta há décadas e décadas. Portanto, eu dou as lições que eu bem entender a quem quiser ouvir, na verdade. Sobre a questão ideológica, eu volto a referir o que está no projeto de resolução da Iniciativa Liberal, que foi exatamente expurgar qualquer conceito ideológico sobre esta matéria, porque é um critério de funcionamento. Há escolas que têm um contrato com o Estado deve honrar esses contratos com a atualização devida. E depois falou-se aqui de questões de tecnicidades. A atual portaria, aquilo que diz relativamente às atualizações das escolas com contratos de associação, é que elas devem ter um financiamento equiparado, o valor médio por aluno deve ser equiparado ou das escolas públicas. Qual é o problema? O Ministério da Educação não sabe qual é o custo do aluno da escola pública. Não sabe. Nós fizemos inúmeros requerimentos ao gabinete do Sr. Ministro da Educação. Não sabem. E, portanto, a portaria, e bem, estava construída com base num critério de identificação de um valor concreto, e o Ministério da Educação não tem essa informação. E o próprio Ministro foi muito claro e foi muito frontal a dizer que os sistemas operativos do Ministério da Educação são um pesadelo. E, portanto, estão a reorganizar a casa para ter informação fidedigna. E até lá, qual é o critério? Aí o critério é com base em atualizações regulares, porque é um projeto de resolução e não deve ser factual. Não, o projeto de resolução deve sim ser factual. Pode efetivamente recomendar ao Governo um critério factual de gestão. E às vezes parece que, quer dizer, discutir até a forma mais simples e mais despida de política, até para haver um consenso entre todos, até isso parece que é complexo. Agora, estarem-me a dizer a mim, Iniciativa Liberal, que eu não posso estar a dar lições quando Vossa Excelência estiveram no Governo durante décadas, quando as atualizações são o que se vê e quando as queixas das escolas se fazem sentir na mesma, quer dizer, eu não sei onde é que vocês andaram, de facto.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. É o seguinte, para quem acusou alguém de estar aqui a fazer discurso ideológico, de 90% do tempo que foi usado, 10 ou 15 minutos, eu não ouvi nada mais, nada menos do que discurso ideológico. Quase parecia que estávamos a regressar àqueles tempos do Dr. liderados pelo governo do Dr. Costa, com o ministro Tiago Brandão Rodrigues e depois com o ministro João Costa, em que havia claramente uma intenção declarada de perseguir tudo quanto não fosse, público. Quer dizer, como se, e também como se fosse necessário atacar os privados, perseguir e asfixiar aquilo que não é público para se dizer grande defensor da escola pública. Isto, quer dizer, eu ainda sou desse tempo em que nós percebemos que o Partido Socialista, para fazer o favor às esquerdas da geringonça para chegar ao poder, foi fundamental usar esse discurso. E eu pensei, aliás, quando eu olho para a bancada do atual Partido Socialista e vejo o Dr. Zé Luís Carneiro, que aliás é meu vizinho conterrâneo. Portanto, eu sou do Marco de Canaveses, o Dr. Zé Luís Carneiro é de Baião, e eu via de facto um líder de outros tempos, do Dr. Mário Soares e do engenheiro António Guterres, de um Partido Socialista sensato, moderado. Isto não é para gravar, senhor deputado. Eu julgo que não o interrompi, portanto agradeço que não interrompa. Ainda para mais, como sabe, senhor deputado, isto não está a ser gravado com vídeo e, portanto, não adianta o senhor deputado estar com esses episódios e com essas tiradas, porque é assim, eu da minha parte, eu não recebo lições do senhor deputado. Eu não recebo lições do seu deputado Porfírio Silva. A propósito dos projetos, já lá vamos. Eu sei, o seu deputado usou 90%, como eu disse, usou 90% do seu tempo para fazer, para não dizer coisa nenhuma e para fazer discurso ideológico de ataque. Simplesmente foi aquilo que fez. Está bem, aliás, nós estamos a ver aqui claramente quem é que está a fugir à educação. Eu estou no meu tempo que a senhora Presidente me atribuiu e não interrompi rigorosamente ninguém, muito menos o seu deputado Porfírio Silva. Portanto, agradeço que seja exatamente
eu pedia
a mesma,
só,
a mesma
então,
postura.
Para recentrarmos, peço desculpa de estar a interrompê-lo, só para recentrarmos o debate, para discutirmos os projetos que aqui temos e depois, no fim, podermos concluir os trabalhos e votarmos as propostas.
Muito bem, era exatamente isso que eu iria fazer, senhora Presidente. Mas não podia deixar de dar estas chegas aqui que eram fundamentais. A propósito dos projetos que aqui estão, para referir o seguinte, relativamente ao projeto do Chega, aliás, é para isso que eu também aqui estou a intervir, aqui dizemos claramente que é para os contratos de associação, de cooperação e para as escolas profissionais privadas. Daquilo que me foi dado ver nos outros projetos e no quadro comparativo que aqui foi apresentado pelos serviços, os outros projetos, de um modo geral, também fazem referência para todas as situações. Podem não estar logo nas primeiras duas linhas, podem estar depois nas páginas 2, 3 ou 4. E, portanto, isto aqui, nós também precisamos de fazer algum esforço para ler tudo na íntegra e não apenas aquilo que às vezes nos interessa. E, portanto, isto também é outro ponto. Depois, em relação a estas escolas com contrato de associação, cooperação e escolas profissionais privadas, é fundamental referirmos, até porque não quer demais repetir uma, duas, três e quatro vezes, atendendo a que alguns agora querem recuperar aquilo que tinham sido bandeiras de perseguição e asfixia em relação a tudo aquilo que não é público, é que todos estes estabelecimentos de ensino prestam um serviço público, seja para o ensino, seja para a formação, exemplares. E, portanto, aquilo que o Estado deve fazer é proteger estes espaços de ensino e de formação para garantir aquilo que diz a nossa Constituição, e já que tanto defende a atual Constituição, que defende a liberdade de ensino e a liberdade de escolha das famílias. E, portanto, ver o Partido Socialista aqui a procurar contribuir para o asfixiar destes espaços de ensino, para nós é preocupante. Mais ainda, eu me recordo, em algumas audiências que aqui tivemos nesta comissão, tanto nesta comissão como nos grupos de trabalho, ver o Partido Socialista ir bem a tomar posição em defesa destes contratos de associação e destes espaços de ensino. Mesmo não tendo gestão pública, prestam um serviço público. E, portanto, dizer uma coisa, e aí sim, essas comissões eram gravadas, tinham vídeos, aliás, os vídeos foram divulgados, e agora chegamos aqui, ou seja, na teoria dizem uma coisa, para a televisão dizem uma coisa, e depois na prática, à procura, um bocadinho às escondidas na comissão, procuram fazer outra. Isso é que eu acho que não é sério e que não se deve fazer. Isso é que eu devo fazer. E depois, quando nós temos aqui, se calhar, nós aqui o que queríamos, nós aqui também o que queremos, aliás, atendendo a que esta proposta...
Não é para estar aos gritos.
Senhor Presidente, estou-me a limitar a falar das propostas que aqui estão. A propósito da proposta que o Partido Socialista aqui traz à 25ª hora, em que nos diz, logo na primeira linha, atualização regular dos valores dos apoios financeiros para os contratos de associação, aquilo que nós gostaríamos de ver aqui é que, de facto, qual é o critério, qual é o mecanismo, qual é a calendarização que aqui está. Porque é assim, porque nós isso não vemos aqui no projeto, e portanto é uma pergunta que aqui se faz, e seguramente que o professor Porfírio, o seu deputado, aliás, Porfírio Silva, poderá dar essa explicação. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Pergunto se mais algum grupo parlamentar quer intervir neste ponto. O parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Ana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É com muito agrado que o grupo parlamentar do PSD verifique que o tema do ensino profissional, particular, cooperativo, contrato das associações, é um tema consensual, entre as suas diferenças, é um tema consensual para todos os grupos parlamentares aqui representados. E é saudável este debate porque, de facto, o ensino profissional merece ser tratado com dignidade e merece recuperar a dignidade que não teve durante os últimos anos de governação do Partido Socialista. O ensino profissional constitui uma das maiores e importantes vias de qualificação dos jovens portugueses, contribuindo para a redução do abandono escolar, para a empregabilidade e para a resposta às necessidades das empresas e das economias locais. As escolas profissionais com contrato de associação, particulares e cooperativas e do ensino artístico e especializado desempenham há décadas um papel fundamental neste esforço nacional. Em muitas regiões do país, são estas escolas que asseguram uma oferta formativa especializada e ajustada às necessidades do tecido económico, formando técnicos qualificados em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Importa, por isso, reconhecer os passos têm sido dados, em poucos meses, pelo atual governo da AD no reforço deste setor. Desde logo, através do aumento do financiamento destinado às escolas profissionais, com a aprovação de novos contratos-programa para o ciclo 25-28, garantindo maior estabilidade e previsibilidade às instituições e ajustando, inicialmente, para 65,8 milhões de euros as verbas, acima do que foi definido pelo Partido Socialista, de 63,3 milhões de euros. Outro aspecto particularmente relevante foi a decisão de aumentar os adiantamentos iniciais dos financiamentos no âmbito do Portugal 2030, que passou de 10% para 30%, permitindo às escolas terem mais liquidez para pagar salários e despesas correntes no início do ano letivo. Esta medida responde a uma preocupação antiga das escolas profissionais, relacionada com a necessidade de liquidez para assegurar o normal funcionamento das atividades letivas, o pagamento atempado de salários e a concretização dos projetos educativos sem constrangimentos de tesouraria. Destaca-se igualmente o reforço adicional das verbas destinadas ao setor, já em 2026, em que o Ministério da Educação anunciou um reforço no total de 74,5 mil milhões de euros, mais 13% face ao ciclo anterior, para o ciclo 26-29, demonstrando consciência do Governo relativamente aos desafios financeiros que estas escolas enfrentam, nomeadamente decorrentes da inflação, da atualização salarial dos profissionais e dos custos crescentes associados à formação técnica especializada. Também merece destaque a aposta na modernização da oferta formativa e na articulação entre educação, qualificação e necessidades do mercado de trabalho. A reorganização e o planeamento da rede de oferta de cursos profissionais em articulação com os territórios e os agentes económicos, permitem uma resposta mais eficaz e adequada às necessidades das empresas e às oportunidades de emprego emergentes. Senhoras e senhores deputados, naturalmente continuam a existir muitos desafios, resultados de anos de desinvestimento e de indiferença por parte das políticas escolhidas pelo Partido Socialista, que desde 2015 até 2023 ignorou os alertas para a necessidade de atualizar os valores de financiamento e de garantir mecanismos mais ágeis de execução financeira. Por isso, é justo reconhecer que o caminho seguido pelo Governo da AD tem sido o de reforço e não de desinvestimento. Tem sido um caminho de valorização do ensino profissional, de reconhecimento do papel das escolas particulares e cooperativas e de procura de solução para problemas que há muito eram identificados pelo setor, ao contrário do que fez o Partido Socialista. Este Governo e o Grupo Parlamentar do PSD defendem que o ensino profissional e a qualificação dos jovens são um investimento estratégico e fundamental no futuro do país. E nesse esforço, as escolas profissionais, particulares, cooperativas, contratos de associação, ensino artístico especializado, continuarão a ser parceiras fundamentais na construção de uma economia mais competitiva, inovadora e preparada para os desafios do século XXI. O ensino profissional merece ter a dignidade que lhe é, de facto, a sua essência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Ferreira. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Angelique da Teresa.
Sr. Presidente, peço desculpa, se calhar até poderia falar no fim, porque gostava de perceber como é que depois vamos proceder às votações. Se é de projeto de resolução por inteiro ou se é ponto por ponto, porque eu até achava que de facto havia aqui uma falha na questão dos quadros de votações no que diz respeito a ele, já que foi dito que só a proposta do Partido Socialista e do Chega contemplava todas as formas de ensino, e eu fui ver e não, o quadro tem a informação completa, tem o ponto 1, os contratos de associação, o ponto 2, os contratos de patrocínio, ou seja, a educação artística, ponto 3, escolas de educação especial, e o ponto 4, as escolas de ensino profissional. Portanto, o quadro está ok, contempla efetivamente todos os pontos do projeto de resolução da Iniciativa Liberal, e gostaria de perceber é como é que se vai votar, se é o projeto de resolução na íntegra ou se é ponto por ponto. Muito obrigada.
Eu pergunto aos diferentes grupos parlamentares, a mim parecia-me que podíamos votar ponto por ponto, mas deixo também essa força, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, tendo em conta também a discussão que se teve aqui, e parece-nos que estamos todos de acordo que os valores têm de ser revistos, os contratos de financiamento, os apoios e os financiamentos têm de ser revistos, até porque são instituições que muitas delas prestam serviço público, ou seja, é um serviço que o Estado devia fazer e que não consegue fazer e que, portanto, o Estado também tem responsabilidade. E, portanto, a minha sugestão seria que fosse votado ponto por ponto, porque pode haver pontos de alguns projetos que nós queremos votar a favor ou abster e, portanto, ser permitido fazer essa distinção.
Senhor Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu, por economia de tempo, vou-me dispensar de repetir aqui o que já disse noutras ocasiões sobre as coisas que o Partido Socialista fez em cada uma destas matérias, designadamente uma vez que a Sra. Deputada do PSD deu particular enfoque às escolas profissionais, poderia lembrar-lhe o investimento que o Estado fez nas escolas profissionais, o investimento que o Estado fez na relação entre as escolas profissionais e o prosseguimento de estudos, no fortalecimento da rede, variadas coisas. No caso do ensino artístico, não é só o financiamento direto, há muito mais coisas, há a valorização dos profissionais, à valorização das instituições, mas enfim, quando as pessoas não querem saber mesmo, portanto não vale a pena estar a repetir. No que diz respeito à votação, parece-nos evidente pelo quadro comparativo, e acho que é bom que nós nos habituemos a respeitar procedimentos, quando chegamos a esta fase há um quadro comparativo, se alguém não concorda com o quadro comparativo, avisa com antecedência que o quadro comparativo não está correto e corrige-se para quando chegarmos à votação, trabalharmos em cima do quadro comparativo, é assim que se costuma fazer e acho que é assim que deve ser feito, e o quadro comparativo parece-me a mim, pelo menos, que é bastante claro sobre quais são o conjunto de votações que estão em causa dos vários projetos. Nós vamos, em função da sugestão que fizemos, e que não, enfim, embora ninguém tenha falado exatamente a proposta que a minha colega Sandra Lopes apresentou, o facto de não terem sequer comentado a proposta ou terem dito que ela não tem coisas que tem, significa que não estão interessados, e portanto nós vamos manter todos os pontos do projeto de resolução do Partido Socialista, e em todos os pontos, uma vez que eles têm uma anáfora como a Sandra Lopes lembrou, é relativamente fácil de dizer qual é a alteração que queremos fazer em cada um dos pontos. Em cada um dos pontos 2, 3, 4 e 1, portanto 1, 2, 3 e 4, eles começam por estabeleça e aplique critérios objetivos e transparentes para a atualização regular, portanto inserimos aí a palavra regular, e no fim, em cada um dos pontos igualmente, onde está garantindo maior previsibilidade às instituições, acrescentamos e a adequação à evolução dos custos de operação. E, portanto, nós pretendemos que seja votado, que a nossa proposta ponto a ponto seja votada segundo este texto, que, e porque nós vimos ao debate e vimos à especialidade na intenção de olhar para aquilo que os outros grupos parlamentares propuseram, na intenção de considerar aquilo que os outros propuseram possa melhorar a solução, e, portanto, nós entendemos que na nossa proposta não estava absolutamente cristalino que a atuação fosse regular e, portanto, queremos acrescentar esse regular. Também entendemos que não estava absolutamente cristalino na nossa proposta e que estava escrito melhor em outras propostas a adequação à evolução dos custos da operação e, portanto, também acrescentamos esse ponto. É a nossa forma de estarmos numa especialidade. Temos as nossas ideias de partida. Quando vimos à discussão, não é para apontar o dedo aos outros, é para tentar encontrar uma solução. E, portanto, nós manteremos o nosso projeto em cada um dos pontos com as alterações que acabamos de indicar. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Senhor Deputado José de Carvalho pediu a palavra também.
Muito obrigado. Obrigado, senhora Presidente. Apenas dois pontos muito simples. O primeiro em relação ao quadro comparativo que aqui foi apresentado. Aliás, ouvimos agora que alguém se estava a queixar do quadro comparativo. Quer dizer, eu estive aqui desde o início da comissão e não ouvi ninguém a queixar-se em relação ao quadro comparativo ou sugestões para alteração no quadro comparativo. Aliás, quem está a apresentar agora propostas ao quadro comparativo à 25ª hora é o Partido Socialista em relação ao trabalho que aqui foi feito pelos serviços. E, portanto, só para esclarecer. Ó, Sr. Presidente,
vamos,
se não se importa,
vamos,
por favor,
só, vamos só deixar é terminar a intervenção, estava, por favor.
Estavam aqui a dizer que se o quadro comparativo tinha algumas propostas que seriam para alterar, era fazer chegar isso junto dos serviços até para acelerar o trabalho depois na própria comissão. E agora nós sabemos que o regimento permite, Sr. Presidente, eu confesso que não estou a compreender. Eu não estou a compreender, é a má criação, porque não tem outro nome. Não tem outro nome.
Eu pedia só para nós concluirmos.
A fazer uma única interrupção. O Sr. Porfírio Silva, nós sabemos que é doutorado. O Sr. Deputado Porfírio Silva é especialista em fazer interrupções e à partes. Em plenário eles ficam registados. Aqui não temos vídeo para o Sr. Deputado Porfírio Silva depois fazer, um vídeo todo pomposo a dizer eu é que sou o maior.
Eu vou pedir só para nos... Eu vou suspender durante um minuto para toda a gente se acalmar, senão nós não saímos daqui hoje. Portanto, podemos continuar sem interrompermos e tratarmos, de facto, do que aqui estamos a tratar e concluirmos aqui a nossa discussão. Pedia para ser objetivo, senão se importar.
Aliás, que fique registado que da parte daqui da bancada do Chega, em particular, do deputado que está a fazer uso da palavra, não há interrupções, nem quando há intervenções da parte de outras bancadas, muito menos em relação à senhora Presidente, seja o senhor Presidente que esteja em exercício. E, portanto, isso que fica registado em ata. A propósito da proposta que o Partido Socialista aqui apresentou para a colocação da palavra, do termo regular. Da nossa parte, conforme estava no original, mereceria a aprovação. Aliás, conforme aqui se viu pelas intervenções, havia unanimidade à volta das propostas de todos os partidos que aqui estavam para consensualizar um projeto de resolução para, de facto, resolver este problema, que é claramente o que aqui está em causa. A partir do momento em que há esta introdução do termo regular e, portanto, sem perfis de mecanismos automáticos, a questão da metodologia, sem critério e sem definição, aí, de facto, o Chega irá votar contra esta proposta, esta nova proposta do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, eu não sei se mais algum grupo parlamentar quer intervir ou se podemos passar então para a votação. Senhor Deputado Porfírio Silva.
Senhora Presidente, só para dizer uma coisa que não tem nada a ver com esta especialidade. É inadmissível que, estando um grupo parlamentar a usar as formas normais de trabalho, venha alguém que, pelos vistos, não conhece o regimento ou não o quer respeitar, deturpar aquilo que está a passar. Aquilo que o Grupo do Partido Socialista fez é aquilo que se faz em qualquer especialidade. Além das propostas que chegam, que entram inicialmente, podem entrar propostas de alteração por escrito antes de chegar à especialidade e, no momento da especialidade, podem fazer propostas orais. por facilidade de consulta dos demais deputados, por vezes as propostas orais são feitas oralmente e postas por escrito para as pessoas poderem apresentar o texto. Mas não há nenhuma confusão entre o respeito pelo quadro comparativo, e quando me referi a isso foi para dizer que o próprio quadro comparativo indica o método de votação, porque tem os pontos onde se tem que votar a favor, contra ou abstenção. Isso não tem nada a ver com a apresentação de propostas durante a especialidade, que é o método normal de trabalho. Não é aceitável, e não é a primeira vez que isto ocorre, não é aceitável quando um grupo parlamentar está a usar os métodos normais e previstos de trabalho, para tentar chegar a um momento antes da votação, em que se procuram aproximar os textos àquilo que se pretende fazer, alguém venha dizer que se está a desrespeitar o procedimento ou que se está a desrespeitar o quadro comparativo ou uma outra coisa qualquer. Não é normal que, explorando a ignorância de quem eventualmente esteja a ouvir-nos e não tem a obrigação de conhecer o regimento, mas nós temos, se façam acusações de desrespeito pela forma de trabalhar, que não são corretas, que não são aceitáveis e que são contrárias à realidade dos factos e do regimento. Isso não é aceitável e não é a primeira vez que isso é feito aqui. E, portanto, se as pessoas não conhecem, perguntam. E se discordam, dizem que discordam. Não imputam aos outros de respeito do procedimento quando se está a seguir o procedimento.
Muito bem, mas eu pedia para concluirmos aqui esta discussão, se não se importassem. Então, eu vou só dar a palavra à senhora deputada Inês Barroso, que ainda não fez a intervenção, e depois, então, para concluir, se não se importarem, ao senhor deputado José de Carvalho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria apenas colocar uma questão, porque a intervenção a minha colega Ana Ferreira já fez e fez muito bem. Só uma dúvida que eu agora fiquei e que perguntava à Sra. Deputada Susana Sandra, peço desculpa, peço desculpa, Sandra Lopes, sobre se mantém ou não esta. Não retiram esta proposta de. Certo, mas o senhor deputado referiu que íamos votar consoante estava no quadro comparativo. É só nós percebermos o que é que vamos votar, mais nada. Ok.
Se me permite.
Pronto. Era mesmo e só esta dúvida, porque relativamente, se me permite ainda, só para concluir, relativamente ao nosso parecer, portanto, sendo um projeto de resolução, até não haveria esta necessidade de haver uma escalpelização tão grande relativamente a toda a legislação que está a ser que está aqui a ser mencionada. E, portanto, estando na versão simples, nada a opor, portanto, o nosso grupo não tem nada a opor, quer o PS decida realmente, como fez pela versão simples, ou com a versão com referências legais. Era só fazer esse apontamento. Estou esclarecida relativamente à dúvida que tinha. E, portanto, creio que estamos em condições de passar à votação. Muito obrigada.
Sr. Deputado, só também para pedir que de facto, nos cinjamos àquilo que é a conclusão da discussão antes de passarmos para a votação, se não se importar.
Sr. Presidente, obrigado pela compreensão. São 30 segundos apenas para esclarecer o seguinte. A intervenção anterior, da minha parte, foi feita única e exclusivamente por uma referência que aqui foi feita, acusando, entre aspas, os serviços de que se haveria, de que os membros desta comissão teriam acusado os serviços de que os quadros comparativos não estariam corretos e que se houvesse alguma alteração a fazer deviam ter sido feitos previamente. Nós todos sabemos que o regimento permite naturalmente fazer alterações no instante da votação e essas alterações orais. E, portanto, aquilo que aqui está, ou que aquilo que aqui se procurou fazer, foi tentar fazer aqui uma habilidade e criar aqui um caso onde ele não existe. E, portanto, só para esclarecer o seguinte, a intervenção que foi feita foi no sentido de dizer aquilo que foi a verdade, que foi nenhum destes grupos parlamentares se pronunciou em relação ao quadro comparativo e acima de tudo, permitam-me para terminar, Sra. Presidente, elogiar aquilo que tem sido o trabalho exemplar dos serviços de apoio a esta comissão e que eu saiba, até esta data, ainda não houve qualquer tipo de problema nem qualquer tipo de complicação, seja com quadros comparativos, seja na preparação exemplar das reuniões. Muito obrigado.
Muito bem, então concluída a fase das intervenções, passávamos à votação, se concordarem. Senhora deputada Sandra Lopes, pretende esclarecer mais alguma questão?
Eu penso, relativamente à questão da deputada Inês Barroso, penso que foi esclarecida mas posso esclarecer no fundo. Não tendo recebido resposta relativamente a esta sugestão que passamos agora, portanto, os vários grupos pronunciaram-se, mas passaram por cima disto, a nossa sugestão será, nessa impossibilidade, manter o que aqui está, ponto por ponto, acrescentando apenas atualização regular e terminando, uma vez que isto começa e termina quase sempre da mesma maneira, terminando sempre com garantindo maior previsibilidade às instituições e adequação à evolução dos cursos de operação. Terminávamos todos os pontos da mesma forma e todos com a palavra.
Muito bem, muito obrigada. Senhora Deputada Angelina Teresa, quer fazer alguma intervenção?
Senhora Presidente, peço desculpa, mas eu realmente não estou a perceber. Foi dito que, relativamente à proposta do Partido Socialista, não houve nenhuma consideração por parte dos deputados. Quer dizer, eu comecei por responder à proposta de alteração que o Partido Socialista deu. Podem não concordar com o meu posicionamento. Agora, estarem a dizer que nenhum dos deputados pronunciou sobre a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista é que eu acho que está errado. Porque eu comecei exatamente por dizer que inicialmente eu estava de acordo com a proposta, com o projeto de resolução do Partido Socialista, mas que com esta alteração eu já não concordaria com ela e não a acompanharia. E, portanto, o debate iniciou-se precisamente à volta deste ponto. E, portanto, deixar esta clarificação, porque estão a ser dito feitas afirmações que não aconteceram. Lamento.
Pronto, penso que ficou claro para todos que, então, o Partido Socialista mantém a proposta inicial com as alterações que já aqui foram trazidas depois desta discussão. Então, podemos passar à votação? Todos concordam? Vamos então começar pelo projeto de resolução do CDS-PP e vamos então votar apenas o ponto que aqui temos, que é um ponto único. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O PSD e o LIVRE. E, portanto, está rejeitada a proposta. Ah, não, tem razão, peço desculpa, abstiveram-se. Certo. Pronto. É. Está aprovado, peço desculpa. Vamos passar agora à votação do projeto de resolução do Chega, também que é um ponto único. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Partido Socialista, o LIVRE e o PSD, e, portanto, está aprovado. Vamos passar à votação do projeto de resolução da Iniciativa Liberal e vamos votar, então, ponto a ponto, ponto 1. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O PSD. Está, então, aprovado com as votações favoráveis do Chega e da Iniciativa Liberal e do LIVRE. Vamos passar ao segundo ponto. Quem vota contra? Peço desculpa. Vamos agora passar, sim, ao projeto de resolução do Partido Socialista, ponto 2, com as alterações aqui introduzidas. Quem vota contra? O Partido Social Democrata, o Chega e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém, portanto, está rejeitada. Vamos agora pôr à votação também o ponto 2 do projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? O PSD. Estamos a falar do ponto 2 da Iniciativa Liberal. Pronto, é a favor. Portanto, vamos só recapitular. Portanto, quem vota contra, o Partido Socialista. Quem se abstém, o PSD. Quem vota a favor, portanto, LIVRE, Chega e Iniciativa Liberal. Está aprovada, então, esta linha 2. Vamos votar agora o número 3 do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal, Chega. Quem se abstém? Portanto, está rejeitado. Passamos agora à votação do ponto 3 da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PSD, está aprovado com votos a favor do Chega, da Iniciativa Liberal. Eu não percebi, e do LIVRE a favor também, não é? Obrigada. Obrigada. Passamos então agora ao ponto que é o 4, que acho que está como ponto 1, mas penso que será o 4 do Partido Socialista. Ou ponto 3, deixe-me só ver. É mesmo 1? Pronto, é isso, foi invertido. Está bem, obrigada. Vamos então votar este ponto. Quem vota contra? A PSD, Iniciativa Liberal, Chega. Quem se abstém? Portanto, está rejeitado o ponto, este ponto. Passamos agora ao ponto 4, proposta da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PSD. Quem vota favoravelmente? Portanto, LIVRE, Iniciativa Liberal e Chega. Está aprovado. Vamos passar ao ponto 4 do Partido Socialista. Quem vota contra? Chega, Iniciativa Liberal e PSD. Quem se abstém? Está rejeitado, então, o ponto 4. E terminamos, então, com o ponto 5 da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Ninguém vota contra? Contra o ponto... Sim? Senhora Deputada Angelique da
Senhora Presidente, de facto, o meu colega aqui do lado estava aqui a sugerir uma alteração e com toda a razão. O presente ano letivo está a concluir e, portanto, gostaria de sugerir uma proposta de alteração no sentido de atualizações durante o próximo ano letivo, naturalmente. O início do próximo ano letivo, porque já não poderia ser neste.
Muito bem. Então, podemos... votar o ponto, portanto, é exatamente o mesmo ponto, mas alterando durante o presente ano letivo para o próximo ano letivo, uma vez que o ano está a terminar. Penso que ficou claro para todos, podemos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista e PSD e as restantes bancadas a favor, portanto, é aprovado. Muito bem, pode...
Obrigado, Sra. Presidente. Bem, não era do nosso projeto, mas penso que, por mor dos resultados da Comissão, o ponto 1 do projeto de resolução da IEL tem que levar um arranjo no primeiro momento, uma vez que o ano 2025 já passou. Portanto, sugeria que o proponente propusesse uma alteração adequada.
Obrigado. Muito bem. Penso que faz todo sentido, uma vez que também já alteramos esta questão do ano letivo, portanto... tiraríamos o 2025 e ficaria quer tomar
atualiza ainda em 2026 e agradeço o contributo do senhor deputado do Partido Socialista.
Muito bem, obrigada pelos contributos. Está concluído então este Vamos passar então para o ponto 6, que tem a ver com a discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução 668 do Chega, número 670 da Iniciativa Liberal e que tem a ver com a questão do reforço da ação social no ensino superior. E perguntava então se alguma bancada quer fazer a intervenção e passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nós apresentámos este projeto de resolução porque estava a iniciar-se e está em curso, como é do conhecimento de todos, uma revisão estrutural do modelo de ação social, no modelo e no regulamento de atribuição de bolsas de ação social no ensino superior e, portanto, era nosso entendimento que o Parlamento pudesse dar este contributo sobre a forma de recomendações de algumas das linhas orientadoras que nós gostaríamos que constassem nessa revisão do modelo de atribuição de bolsas atualmente em vigor, nomeadamente a garantia de uma maior progressividade do modelo, o aumento da sua abrangência, nomeadamente com a contemplação
do custo real de estudar na diversidade dos concelhos e das regiões do país, a preocupação com a coesão territorial, a consideração entre estudantes deslocados nos diversos gastos que têm, nomeadamente com o alojamento, portanto damos aqui um forte enfoque ao PNAES, mas também com os custos no transporte, sobretudo para os estudantes que vêm de regiões do interior estudar para as grandes cidades, e, portanto, dando esta abrangência de diversas dimensões que gostávamos que estivessem contempladas no modelo que vai entrar em vigor, esperamos nós, a partir do próximo ano letivo, e, portanto, sob a forma de recomendações, deixámos aqui uma série de sugestões que, de facto, gostávamos que tivessem colhimento por parte do Governo. Foi esse o sentido destas propostas, que agora hoje temos aqui em discussão em sede de especialidade.
Muito bem, muito obrigada. A senhora deputada Angélica da Teresa pode tomar a palavra para apresentar.
Muito obrigada, senhora Presidente. A Iniciativa Liberal apresentou este projeto de resolução única e exclusivamente por arrastamento a um tema que tinha sido agendado, porque caso contrário não o faria. E porquê? Porque somos os primeiros a apontar o dedo quando as coisas correm mal, mas somos os primeiros a aceitar que há coisas que são bem feitas e este é claramente um processo que está a ser conduzido pelo Sr. Ministro da Educação, que está ouvido, pelo que julgo saber, diferentes grupos parlamentares, que têm estado efetivamente a ser chamados para reuniões de trabalho, para uma reforma que se quer abrangente. E, portanto, do nosso ponto de vista, esse trabalho está a decorrer. Está a decorrer de uma forma que, enfim, até dá alguma esperança na lealdade institucional que convém que haja, independentemente das diferenças político-partidárias. É conhecido o posicionamento da Iniciativa Liberal relativamente aos pontos que queríamos ver nesta reforma da ação social. Já a fizemos chegar ao Sr. Ministro, está em negociação. E, portanto, estes pontos foram aqueles que, com toda a clareza e com toda a transparência, nós levámos para cima da mesa do Sr. Ministro da Educação. Eram algumas delas, algumas que gostaríamos de ver refletidas nesta reforma da ação social. Estamos, inclusive, a colaborar em alterações de redação para tornar algum do normativo muito mais claro, para depois não haver interpretações dúbias por parte das várias instituições de ensino superior e, portanto, relativamente a essa matéria mais técnica, eu não a trarei aqui para discussão aqui na Comissão, porque acho que não o devo fazer. E, portanto, foco-me nestes pontos que são aqueles que têm sido apresentados e de forma muito insistente por parte da Iniciativa Liberal e que gostaríamos de ver refletido nesta reforma. Muito obrigada.
Senhora Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Senhora Presidente. O Grupo do Parlamentar do Partido Socialista entende que estas duas iniciativas são extemporâneas, isto é, considerando o momento atual em que o Governo está a apresentar uma lei de ação social, em que fez uma audiência pública, criou um grupo de trabalho técnico aqui com membros da Assembleia da República, ouviu em várias audiências os grupos parlamentares, está mesmo a decorrer a possibilidade de enviarem os respectivos contributos para melhorar a proposta de lei, portanto parece-nos um pouco extemporâneo estarmos aqui em sede de comissão a avaliar um tema que sobre a mesma matéria ou matérias conexas. Obrigada.
Muito bem, então eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso e depois à Sra. Deputada Angélica da Teresa e a seguir Sr. Deputado João Pedro Louro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Enfim, eu acho que não são nada extemporâneas estas recomendações que aqui deixamos, que até podem ser, naturalmente, também colhidas como contributos dos grupos parlamentares. Agora, dizer que são extemporâneas, porque estão a haver, enfim, negociações, reuniões, muito me estranha da vossa parte ouvir isso, dado que estou aqui no Instagram do deputado Porfírio Silva e que diz uma notícia que foi publicada a dizer PS nega acordo com o Governo nas alterações ao modelo da ação social no ensino superior. Portanto, em que é que ficamos?
Senhora Deputada Angélica da Teresa, só para... Pronto, então vamos passar a palavra à Senhora Deputada Angélica da Teresa.
Senhora Presidente, muito obrigada. Eu comecei por dizer que a Iniciativa Liberal tinha apresentado este projeto de resolução em arrastamento a uma iniciativa agendada, caso contrário não o faria. De qualquer forma, todos os grupos com representação aqui na Assembleia da República agendam os temas que bem entenderem e, portanto, o que faltaria dizer, que provavelmente o PS também teve uma iniciativa extemporânea no que toca ao Regiés, quando o Governo também andava a convocar os diferentes partidos para discussão política e não só política como também técnica no que diz respeito ao Regiés e, portanto, naturalmente que, enfim, acho a expressão extemporânea um bocadinho infeliz.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Pedro Louro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e uma primeira palavra para cumprimentar de forma especial os Srs. Deputados Rui Cardoso e a Sra. Deputada Angélica da Teresa, porque acabaram nas suas intervenções por fazer um reconhecimento do reformismo do Governo no ensino superior, particularmente na área da ação social, embora, de facto, no caso do Sr. Deputado Rui Cardoso tinha sido um reconhecimento mais tímido, mais subtil, mas que também registrei com satisfação e agrado e, portanto, uma primeira palavra para registar com satisfação esse reconhecimento por parte dos senhores deputados. Porque, efetivamente, o Governo iniciou o processo de revisão do novo sistema de ação social, um processo necessário, pertinente e que procura justamente garantir uma maior abrangência e uma maior capacidade de garantir um princípio basilar no ensino superior, que é o princípio da igualdade de oportunidades. E é um processo, de facto, da auscultação, que tem recolhido os vários contributos por parte de todos os partidos. Eu creio até que, salvo erro, o prazo para envio de contributos por parte de todos os grupos parlamentares é justamente o dia de amanhã, se não estiver equivocado, e que pretende garantir que temos um sistema de ação social capaz de garantir que dá resposta ao custo real de estudar no ensino superior, que, como todos nós hoje sabemos e que já foi amplamente discutido nesta casa, não se cinge única e exclusivamente ao valor da propina, mas sim a diferentes dimensões da vida de um estudante, como o alojamento, as deslocações, o transporte, a alimentação e, no nosso entender, o sistema de ação social deve ter em conta essas diferentes dimensões, bem como ter em conta a realidade financeira efetiva das famílias e do agregado familiar dos estudantes, e por isso eu destacaria dois pontos em particular desta revisão do sistema de ação social que me parecem elucidativos da importância desta revisão. A primeira é que existe a expectativa do valor médio da bolsa do estudante passar de 1.700 euros para 2.600 euros, o que é de facto significativo e uma alteração de paradigma relativamente ao sistema de ação social, e o segundo, que se prende justamente com este princípio basilar de igualdade de oportunidades e de não deixar ninguém para trás, que tem que ver com a atribuição do valor máximo da bolsa a todos os estudantes que estejam em condições de vulnerabilidade e abaixo do limiar da pobreza. Mas permitam-me terminar com uma nota, porque o projeto de resolução do Chega também menciona a realidade do alojamento estudantil, e este grupo parlamentar sempre foi muito claro nessa matéria ao dizer que o principal entrave de frequência de um estudante no ensino superior é justamente a falta do alojamento estudantil, e por isso parece-me também de bom tom recordar que dos 135 projetos que estão em realização e previstos no Plano Nacional do Alojamento para o Ensino Superior, 41 projetos estão concluídos e 93 projetos têm neste momento a empreitada em curso, e isso parece-me boas notícias para os estudantes do ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Pedro Louro. Passa a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só deixar uma nota final, naturalmente agradecendo ao deputado João Pedro Louro o elogio que aqui fez à nossa postura construtiva, que é, ao fim e ao cabo, a postura que se quer dos partidos da oposição que almejam e aspiram ser governo em Portugal, a estarmos preparados dentro dos dossiês para quando um dia formos chamados a exercer essas funções. E dizer também que este reformismo do governo só acontece porque há contributos da oposição. O governo sozinho não vai a lado nenhum, como aliás vamos ver na reforma laboral. E, portanto,
quando há diálogo sério, construtivo, as coisas avançam. E, portanto, graças ao Chega, também esta reforma, e certamente à Iniciativa Liberal, não conheço os contributos que dão, mas certamente terão sido pertinentes. E, portanto, o Chega, não sei se isto é do domínio público, mas fizemos chegar ao Sr. Ministro um memorando de entendimento para a revisão da ação social. E, portanto, uma série das medidas que ali vêm elencadas são contributos do Chega. Há algumas das coisas que constarão no regulamento de atribuição de bolsas, cujos contributos faremos chegar até amanhã, também serão contributos do Chega. Portanto, o Governo só é reformista quando anda a reboque do Chega.
Senhora Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Senhora Presidente. De facto, a reunião de hoje tem abordado aspectos e assuntos que nos têm posto a discutir políticas do governo, dos partidos, etc. E eu peço desculpa, mas não posso deixar de passar esta observação do Sr. Deputado Ricardoso do Chega, apenas para dizer que o governo tem efetivamente um espírito reformista e está a fazer aquilo que sempre tem dito e que tem assumido, que é conversar com todos, porque assume claramente que o que nós protagonizamos como melhorias para o nosso país é obviamente o objetivo de todos os grupos parlamentares, é fazermos o melhor possível em prol das pessoas do nosso país. E, portanto, é nessa perspectiva que o nosso governo tem trabalhado e vai continuar a trabalhar, em diálogo com todos. Muito obrigada.
Muito bem. Penso que não haverá mais pedidos de intervenção, portanto, eu propunha que pudéssemos fazer a votação destes projetos de resolução. Vamos iniciar então pelo projeto de resolução número 668 do Chega e eu pergunto se podemos votar ponto a ponto ou em conjunto.
Podia ser em conjunto, mas...
Em conjunto, eu pergunto aos proponentes.
Da nossa
também.
Parte, naturalmente, que votaremos totalmente a favor da nossa
Pronto,
proposta.
Pronto, imagino que sim. Portanto, podemos então votar em conjunto? Pronto, então vamos a isso. Então vamos votar o projeto de resolução número 668 do Chega. Quem vota contra, quem se abstém, PSD, PS e LIVRE, está aprovado então o projeto número 668 do Chega. Então vamos proceder de igual forma com o projeto da Iniciativa Liberal. Quem vota contra, quem se abstém, Partido Socialista, LIVRE, e quem vota a favor, as restantes bancadas, portanto, está aprovado. Concluímos, portanto, o ponto número 6 da ordem do dia. E eu pergunto se já temos condições para irmos para o ponto 4? Então vamos regressar ao ponto 4, que tem a ver com a fixação da redação final das diferentes iniciativas do RGES. E passo então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este ponto, nós, grupo parlamentar, trazemos aqui dois pontos que gostaríamos de colocar à consideração de todos e, portanto, trazemos também folhas que agradecemos possam ser distribuídas a todos os grupos parlamentares, muito obrigada, para que consigamos seguir o raciocínio em conjunto. Portanto, referir que o objetivo das duas propostas que vamos propor alterar são apenas e só para aperfeiçoar a redação do diploma e melhorar alguns aspectos técnico-legislativo e de harmonização de texto. Portanto, nada com o conteúdo que o documento já definiu. Portanto, não identificamos nenhuma questão de natureza substantiva, a única coisa que queremos é beneficiar com a incorporação destas alterações. E passamos de imediato a dizer quais são. No documento que a DAPLEN nos enviou, dizia a presente lei procede a e não fazia referência àquela que neste momento nós estamos... Desculpem, é mesmo na primeira página e está aqui neste documento que vos foi entregue. Portanto, no artigo 1º, objeto, sim? Ok. Não havia a referência à ao número da alteração relativamente à Lei 62 de 2007. E, portanto, a única coisa que é sugerida é que se introduza o número da alteração, portanto, quarta alteração à Lei 62 de 2007, e, portanto, todo o resto que está a amarelo é apenas a adaptação da numeração da alteração relativamente à introdução deste novo ponto. Fiz-me entender relativamente a esta proposta, portanto, introdução do número da alteração, que é a quarta alteração, e todas as outras são de correção sucessiva nas outras alíneas.
Está na página 3 do documento, portanto aqui, sim, senhor deputado Porfírio Silva, quer questionar?
Não, depois falamos da outra, mas podemos discutir já esta e afinar agulhas.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Inês Barroso. Eu queria expor um pouco a forma como nós abordámos isto. Não é? Nós seguimos, basicamente, as sugestões que a DAPLEN faz como pontos a considerar e fizemos o máximo esforço, mesmo quando não concordávamos inteiramente com a visão literária do parecer. Procurámos sempre que possível e quase sempre foi possível seguir a sugestão da DAPLEN. O que a deputada Inês Barroso acabou de dizer toca num desses pontos, que é o facto de dizermos ou não dizermos qual é a numeração da alteração que é feita a um determinado diploma. Eu sugeria, e por isso pedi para interromper, agradeço e peço desculpa se isso não for útil, eu sugeria que nós identificássemos em geral, cada um dos grupos parlamentares, quais são os pontos de que das sugestões da APLEN são questionáveis ou seria preciso voltar a analisar. Estou-me a referir, no fundo orientei-me um pouco pelo documento da APLEN, não é? Porque nós podemos vir a ter aqui um outro problema, que é como a DAPLEN tem, como, enfim, eu não queria identificar necessariamente aquelas três assessores com a DAPLEN, porque não sei exatamente qual é o processo interno de fixação dos pareceres, mas se nós analisarmos a peça, podemos correr o risco de fazer uma coisa que acontece muito em documentos deste tamanho, que é seguirmos um critério num sítio, porque nos parece bem, e depois noutro sítio lá mais à frente seguimos outro porque naquele sítio nos parece bem e podemos chegar ao fim e ter outra vez a DAPLEN a dizer que nós seguimos um critério de uma vez e um critério de outra vez. Foi um bocado, é uma posição um bocado submissa, digamos assim, dizer, em princípio a DAPLEN terá as suas razões, mas nós sugeríamos como ponto de partida tentar identificar do conjunto do documento da DAPLEN quais seriam os pontos que nos poriam dúvidas, e do nosso lado temos um, talvez dois, portanto são relativamente poucos. E por esse método, talvez evitássemos estar a fazer uma análise exaustiva do ponto. Isto não significa que não estejamos disponíveis para ver as vossas propostas para esses pontos, mas como eu ia já na primeira proposta, ia já contra um dos critérios da DAPLEN, gostava de perceber um bocado se a reação dos grupos parlamentares é tendencialmente aceitar as sugestões da DAPLEN, ou se é tendencialmente partimos da nossa base e depois logo se vê. Portanto, é um bocado para ver qual seria o método. Não é, eu agradeço até o facto de terem trazido trabalho sobre esta matéria, mas como nós seguimos outro método, é aqui a ver se nos encontramos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, Sr. Deputado Porfírio Silva, portanto, cada um dos grupos tem estado seguramente a fazer o melhor que consegue e pode e vai atingindo os seus objetivos. E foi neste intuito que nós trazemos aqui estas duas pequeninas referências que, como já disse, não vão em nada alterar o conteúdo substancial e, portanto, é apenas dizer que ficaria, do ponto de vista da técnica legislativa, mais harmonioso e ficaria, beneficiaria com a incorporação destas duas linhas. Permita-me, portanto, só que repita que a primeira era a introdução desta alínea A, quarta alteração, porque tudo o resto já lá está. Só na primeira é que não estava a quarta a referência a dizer que era a quarta alteração à lei número 62, porque na alínea B já havia a quinta alteração, a sexta alteração, a segunda alteração, portanto, na primeira é que não havia essa referência. E daí que nós nos tenhamos apercebido e que estejamos a sugerir apenas esta referência. Já agora, permitam também que refira no artigo 8º, que está na página 98, mas que nós também colocamos aqui na mesma folha que vos foi entregue, dizer que também não estava feita a referência ao título 1, e, portanto, nós propomos a introdução da alínea A, que o título 1 passa a ser composto pelos artigos 1º ao 30º A. Portanto, são apenas estas duas referências que nos parece que estariam em falta no documento da DAPLEN. No entanto, nada mais a referir em relação ao documento que nos foi entregue. E queremos, obviamente, resolver. Peço desculpa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso, que também quer intervir sobre este
obrigado,
ponto.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, a primeira coisa que nós podemos reparar aqui é que, de facto, no texto de sugestão da DAPLEN, utiliza o critério introduzir o número da alteração na alínea C, mas não tem nas outras. Portanto, uma questão de coerência. Ou fica ou sai. Não, mas está aqui. Está aqui. Mas a sugestão do... No documento que eu aqui tenho, pelo menos na alínea C está. Pronto. Portanto, se o critério for constar o número da alteração, nada obsta a que seja introduzido isto que está aqui. Portanto, relativamente à proposta que o PS aqui apresenta, não nos choca nada. Depois, temos aqui duas dúvidas relativamente ao texto da DAPLEN. Uma delas é uma proposta de reorientação redacional de um texto e que nós preferimos a redação como ela está atualmente. E outra questão que tem que ver é a página 14, o número 10, que tem que ver com as deslocações efetuadas pelo provedor do estudante. Acho que a redação como está... Enfim, era uma questão de preferência, não é nada demais. Mas eu não sei se vamos ver depois uma a uma, eu só estava a enunciá-las.
Eu acho que podemos ir, peço perdão, mesmo sem vir para fora, eu acho que podemos ir àquelas que os documentários já sabem que são...
Ah, pronto. Então, ponho à consideração esta.
O Sr. Deputado Rui Cardoso estava a falar, na página 14, da número 10, sim, e tinha mais
sim.
Alguma?
Tenho. Então. Que é, esta já é um bocadinho mais complexa, que é a questão... das escolas ou faculdades que a DAPLEN aponta como uma questão, porque eles olham isto do ponto de vista logístico, não olham isto do ponto de vista da discussão conceptual que nós aqui tivemos entre faculdade e escolas, não é? E portanto eles dizem, sugerem
peço desculpa interromper, pode só clarificar a página?
Em página 6.
Também? Página 6?
Não, a outra era 14.
14.
A minha é 6. Parece 6.
Sim, pelo que estão aqui a sinalizar-nos, acho que essa questão já foi ultrapassada.
Eu, para mim, é a página 6, número 10. Logo ao início. Neste contexto, coloca-se à consideração da Comissão Competente a confirmação da terminologia a adotar no número 10. Mais se questiona se, em face da eventual opção pela substituição de escolas por faculdades no número 10, a mesma correção deverá ser igualmente refletida nos números 9 e 11.
Pronto, pelo que os serviços estão aqui a sinalizar, esta incorreção foi detectada ontem e já foi ontem, anteriormente, mas já foi enviada uma nova versão com esta alteração. Pronto, eu acho que foi um erro mesmo da DAPLEN que não viu esta questão e que, entretanto, foi corrigida. Tá.
De resto, não temos mais nenhuma
objeção. Não tem mais nenhuma questão a sinalizar. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Nós também temos aqui uma ou duas, eu penso que é só uma. Há duas. Uma que é transversal, que aparece em vários sítios, que é sobre a Associação Europeia para a Garantia de Qualidade no Ensino Superior, ou ENCA, em que a DAPLEN umas vezes diz que não vale a pena pôr a sigla, porque já está explicado, e noutro sítio quer meter a sigla, portanto, é que se entendam. Por mim, tanto faz pôr a sigla ou não pôr, mas não pode é dizer num sítio que já está e depois tirar no outro. Isto está a primeira vez na página 4, mas depois surge cá em baixo, mas depois surge à frente noutro sítio. E depois, há uma questão que também tem a ver com as designações das escolas, página 5 ao fundo. Deputado Rui Cardoso, veja se consegue encontrar na sua formulação, porque é o artigo 13º do RGES, o número 4, há aqui uma sugestão da DAPLEN, que eu vou ler as duas coisas, porque penso que toda a gente tem o mesmo texto. Nós aprovámos, as escolas de universidades e institutos universitários designam-se faculdades ou institutos superiores, podendo também adotar outra denominação, tal, 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 tal. E a DAPLEN sugere, as escolas de universidades e institutos universitários designam-se faculdades ou institutos superiores, podendo adotar outra denominação apropriada. Ora, os dois textos não dizem a mesma coisa. Um texto, que foi o que nós aprovámos, diz que elas serão faculdades ou institutos superiores e também podem ter outra designação, e aquilo que a DAPLEN diz é eles podem não chamar-se nem faculdades ou institutos superiores, chamar-se outra coisa. O também faz a diferença. Eu penso que nós quisemos assinalar o também. E, portanto, acho que a DAPLEN aqui não teve em conta a matéria de facto e, portanto, sugeria que se mantivesse a redação anterior. Portanto, as questões são a ENCA, não é? Que teria que só uniformizar, até porque há outras ocorrências. A sigla. É que eu acho que há outras ocorrências além daquelas que a DAPLEN sugere neste texto, mas isso. Confesso que não consegui verificar. Quanto ao resto, as outras coisas, nem sempre acho que a outra referência à ENCA está na página 8, da página 8 para a página 9, onde se diz que a sigla já foi descodificada noutro sítio, mas eu acho que não foi nada descodificada. Quanto às outras coisas, embora às vezes nem sempre achemos que a interpretação literária da DAPLEN seja necessariamente a melhor, mas podemos aceitar sem grande dificuldade. Aquilo que o argumentar do PSD propôs, nós, portanto, podíamos aceitar a vossa ideia de pôr qual é o número da alteração em todas, ou podíamos aceitar uma coisa próxima da teoria da DAPLEN, que é não pôr em nenhuma. Mas aí, aquilo que a DAPLEN faz também tem o erro de põe numas as linhas, não põe nas outras. Portanto, para nós, tanto faz, desde que seja o mesmo critério. E, portanto, é basicamente isto.
Pronto. Então, a questão que o Sr. Deputado colocou é, no número 1 do artigo 11, que se refere ao artigo 5 do regime jurídico da avaliação do ensino superior, esta agência só aparece uma única vez neste regime jurídico, por isso não se justifica pôr a sigla. Entretanto, depois no regime jurídico, no RGES, aparecem dois artigos, então aí faz sentido no início pois, por extenso e depois a sigla. Não sei se...
Desde que a primeira ocorrência do extenso tenha a sigla.
Exatamente. Claro, claro.
É isso mesmo. Claro.
Sim.
Eu penso que não há mais sugestões, penso que todos os grupos parlamentares já se pronunciaram. Será que podemos passar à votação?
Então, primeiro...
Certo. Então, relativamente à proposta do PSD, podemos considerar, portanto, concordam com as propostas apresentadas? Todos os grupos parlamentares? Pronto, portanto... Portanto, aqui não há votos contra. Muito bem. Portanto, a questão da sigla penso que também ficou claro para todos, da ENCA, não é? Fica por extenso com a sigla entre parênteses para ficar clarificado.
O número 4.
Relativamente ao número 4 do artigo 13, que tem a ver com a questão do também, adota-se...
Tinha-se ficado.
Exatamente, já tinha ficado também essa
rejeita
questão, certo?
Rejeita-se a opção
da plen, certo? E o artigo 8º também, certo? Também concordam com a proposta entregue pelo parlamentar do PSD relativamente ao artigo 8º. Então, estamos... Certo? Então, todos concordam... tinha havido aí uma alteração do Partido Chega...
Referíamos a redação atual, que foi aprovada por uma razão simples, é do provedor do estudante, porque a redação atual começa do seguinte modo, sempre que for necessário, sempre que for possível, o provedor do estudante tem ajudas de custo, penso eu. E depois a redação que a DAPLEN sugere é as deslocações efetuadas, quase que se supõe que tem que haver deslocações no exercício das funções, e portanto acho que sentimos mais confortáveis com a redação que foi aprovada aqui em comissão. Não sei se é um preciosismo da nossa parte,
bem,
mas
os
enfim.
Outros grupos parlamentares concordam?
Página 14?
Sim, está na página 14. Sim, senhor deputado, prefiro Silva.
Eu penso que o... Obrigado. Eu penso que o objeto, o foco da DAPLEN é a coisa jurídica de começar por referir de que é que vai tratar o ponto. Mas, e eu tinha pensado que era preferível como eles tinham posto, mas aquilo que o deputado Ricardo disse faz sentido. Porque, na realidade, há uma diferença material entre dizer as deslocações, ponto final, ou dizer pode haver deslocações, no caso de haver, portanto, nós, enfim, juridicamente isso não autoriza a fazer deslocações à toa, mas de qualquer maneira, eu penso que a nossa redação, desse ponto de vista, é mais cautelosa, uma vez que não é, quer dizer, não se parte do princípio que o provedor tenha que fazer deslocações, não. Portanto, eu acho que podíamos deixar ficar como tínhamos. Eu acho que quando houver dúvidas sobre a substância e houver um grãozinho de diferença, acho que devemos manter aqui o que fizemos aqui, a não ser que esteja um disparate jurídico muito grande.
Então, podemos pôr à votação esta proposta do Chega? Todos concordam? Sim? Muito, muito bem, portanto é manter o que já estava. Pronto, portanto eu penso que não há mais nenhuma questão. Podemos passar então à votação da redação final na globalidade, com estas alterações, naturalmente. Podemos? Pronto. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Então, aí merece palmas, que acho que foi um processo bem complexo. A redação final já é um passo importante. Claro, claro que sim, claro que sim. Muito obrigada. Então, ponto 4 está tratado. Passamos agora para os outros assuntos. Portanto, nós, nos outros assuntos, ponto 7, temos aqui uma proposta de lei número 70 do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções do Plano para 26-29. A COFAP concordou com a remessa do parecer até ao dia 17 de junho. A reunião da Comissão está marcada para 17 de junho, com um ponto único para a aprovação do parecer da Comissão de Educação sobre esta PPL. O deputado relator, aliás, compete indicar o deputado relator ao Partido Socialista. Eu pergunto se já tem alguém, portanto, já tem algum nome para indicar ou se farão chegar posteriormente.
Obrigada, Sr. Presidente. A deputada relatora é a Aida Carvalho e penso que já tínhamos dado nota. É, exato. É a deputada relatora Aida Carvalho.
Senhora deputada Angelique da Teresa.
Senhora Presidente, peço desculpa, mas tive que fazer uma pausa técnica. Eu gostaria que considerasse o voto a favor da iniciativa liberal no ponto anterior, se fosse
muito bem,
possível.
Muito bem, claro que sim. Obrigada. Eu nem me tinha apercebido que tinha saído da sala, portanto, para mim estava aprovado por todos. Obrigada. Depois, temos também aqui um pedido de audiência à ANTEM. E eu gostaria de também de propor aqui o dia 24 de junho, não sei se é possível para todas, todos concordam com a data proposta, 24 de junho, ou se sugerem uma data alternativa. É no ponto 7.
Outros assuntos?
Certo. Sim. Sim, pronto, porque penso que na reunião anterior tinham solicitado para os serviços fazerem uma proposta relativamente à data, é isso mesmo, da ANTEM. Só confirmar. Pois, também temos aqui a UTAD nesse dia. Ou também podemos provar. É uma proposta, podemos passar para a semana seguinte. É melhor, não é? Portanto, não há? Portanto, é isso. Data da próxima reunião. Pois, não sei, eu acho que nós não temos datas a seguir em julho. Ou então marcamos no mesmo dia da UTAD. Pois a única alternativa é setembro, ou fazemos ainda ou uma reunião extraordinária, mas não sei, se calhar. Não sei se justifica.
Senhora Presidente, eu penso que nós vamos ter que olhar para o conjunto das agendas. Eu não sei se os colegas já tiveram a oportunidade de olhar para o planeamento até à pausa estival e nós temos, sei lá, uma dúzia de dias por junto incluindo dias todos, plenários, tudo. Jornada. Não, eu estou a tirar os dias que estão livres de realizações. E vamos ter que ponderar, eu acho que valia a pena olhar para as coisas que podem passar para sempre sem perda, não é? Não, coisas que não afetam o processo que está a correr, porque senão isto vai ser...
Por exemplo, podíamos fazer em setembro esta audição?
Senhora Presidente, eu peço desculpa mesmo, porque entretanto nós tínhamos ainda aqui a ordem do dia anterior e agora estou a abrir a nova. Nós estamos exatamente, peço desculpa mesmo por isso, a referirmos à audiência aos técnicos de emergência médica, é isso?
Sim, sim. Portanto, será que podemos... Sim, a senhora deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que não há grandes ganhos de causa se isto for, esta audiência for realizada em junho-julho ou em setembro. Parece-me dada a natureza da matéria. Portanto, podemos, nesse caso, podemos
agendar em setembro e seria
outras,
a primeira? Ou
e esta ficaria para setembro.
Para setembro? Todos os grupos parlamentares concordam em agendarmos para o mês de setembro? Junho, podemos? Perdão, para setembro, queria dizer setembro. Pronto, então vamos agendar para o mês de setembro esta audiência. Passamos ao ponto 8, nós temos aqui, então, uma reunião prevista no dia 9 de junho, às 15 horas, a reunião da comissão, e temos aqui propostas para podermos realizar audições. Ah, mas eu não tenho isto aqui neste documento. Tá, então este, está bem, é uma atualização que eu não tinha aqui na ordem do dia. Temos depois aqui também o mandato dos representantes dos grupos parlamentares. Foi distribuído um e-mail à mesa e coordenadores com a informação disponível e a proposta de resposta ao CNE. Todos concordam relativamente a essa proposta? Sim, senhora deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós, Grupo Parlamentar, ainda não conseguimos debruçar-nos bem sobre a proposta de resposta ao CNE. Se fosse possível abordarmos este assunto na próxima reunião, agradecemos. Obrigada.
Todos concordam em adiarmos para a próxima reunião? Então adiamos para a próxima reunião. Depois, temos aqui também... uma audição prévia do candidato a presidente do Conselho Nacional de Educação. Foi. Certo, portanto, para a hipótese de a Conferência de Líderes de 3 de junho agendar a eleição do presidente do Conselho Nacional de Educação para 12 de junho, a Comissão terá de fazer a audição prévia do candidato, portanto, o que está aqui. Foi disponibilizada a informação respeitante à audição feita em 2022 e, nesse caso, após ser recebida a documentação respeitante ao candidato, a pergunta é se concordam ou não com a audição a ser agendada para o dia 9 de junho às 15, isto é uma proposta, e com uma grelha de tempos igual à utilizada em 2022, no fundo, que previa 10 minutos iniciais, 10 minutos finais para o candidato e 3 minutos para os diferentes grupos parlamentares. Portanto, esta era a proposta. Concordam todos com a proposta?
Desculpe, então, Sra. Presidente.
Portanto, no fundo, seria fazermos a audição no dia 9 de junho, às 15, e com uma grelha de tempos de 10 minutos iniciais e final para a entidade e depois 3 minutos para cada grupo parlamentar. A senhora deputada Angelique da Teresa quer fazer uma intervenção?
Senhor Presidente, peço desculpa. A Senhora Presidente estava a sugerir dia 9 de junho à tarde.
Certo.
Mas amanhã temos ainda a conferência de líderes, não é? Portanto, nós não sabemos se vai ser marcado ou não algum plenário nessa tarde, diria
hoje, então,
que é terça-feira,
claro.
Não é?
Claro.
porque temos feriado na quarta-feira e, portanto, pois, vai ser uma semana que provavelmente vai ter...
Vai haver alterações também, provavelmente, nos trabalhos. Senhora Deputada Inês Barroso e depois a seguir...
Era precisamente, Senhora Presidente, muito obrigada, era precisamente na sequência do que a Senhora Deputada Angelique da Teresa acabou de referir. Portanto, eu creio que devemos aguardar a conferência de líderes amanhã e depois vermos se é possível. Obrigada.
Senhor Deputado... Quer também intervir?
Até ao fim
da sessão. Está tudo fechado. É. Sr. Deputado Porfírio Silva, quer também...
Obrigado, Sra. Presidente. Eu sugiro que marquemos para 9, havendo alguma coisa que obriga a mudar, mudaremos. Porque parece mais ou menos evidente que não vai ser esta comissão a prejudicar a possibilidade de eleger o presidente do CNE na próxima oportunidade. Portanto... Posso terminar? E, portanto, tal como estava a sugerir que marcássemos para 9 e, havendo alguma dificuldade, uma vez que, de qualquer modo, não será por causa desta comissão que vamos deixar de poder votar e eleger o presidente, o próximo presidente do CNE, se for preciso fazermos um ajuste, faremos, mas eu acho que para a orientação dos nossos trabalhos ficar em princípio no dia 9 é adequado.
Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sra. Presidente. Sim, nós estamos de acordo com o Partido Socialista. É só fazer uma pergunta em relação à grelha de tempos. Convém perguntarmos à Conferência de Líderes se há alguma grelha que seja considerada para este efeito ou vamos fazer igual à de 22? Porquê? É só para fazermos tudo certinho. Obrigada.
Eu acho que nós é que temos que fixar. Não acho que não há grelha. Sim, mas não há nenhuma grelha. É a comissão que fixa? Pronto, se houver alguma questão, também sinalizarão, não é? Não é? Mas, assim, nós temos legitimidade para alterar a grelha, portanto, se concordarem com esta, tudo bem, se não concordarem, é uma questão de propor, dos grupos parlamentares. É isso, não é? Pronto, então ficamos com esta grelha de tempos. Muito bem. Depois, também temos aqui uma nova proposta de grelha de tempos para audição de várias entidades sobre as condições de abertura do mestrado integrado em Medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a requerimento do Chega e do PSD.
Senhora Presidente.
Penso que devem ter visto a grelha de tempos. Sim, Senhora Deputada Maria José Guiar.
Sim, gostaria de pedir a palavra sobre esse assunto. Não está aqui a grelha, mas pronto, mas eu tenho a de cabeça. Mas gostaria de dar nota do seguinte e deixar aqui à consideração e é o nosso entendimento. Relativamente a essa audição que vai ser feita, essa audiência que vai ser feita, muito obrigada, que vai ser feita pelo... Agora estou a ver aqui que já está diferente. Mas, só para me certificar, em relação, então, a esta entidade que vamos ouvir, a este conjunto de entidades que vamos ouvir, eu gostaria de lembrar que, ou questionar, primeiro clarificar, foi considerado como requerentes o Chega e o PSD? Isso que eu gostaria de primeiro confirmar.
Pois, com esta nova proposta, não. É isso que estava aqui a dizer.